Então, é seguinte, uma das coisas que a gente. Eu falei muito na primeira reunião, por isso eu queria te ouvir mais agora do que eu falei antes. Na nossa distração, a gente está tão focado em resultado, em alcançar o resultado. Quando você está pensando em resultado, a primeira coisa que você pensa é no recurso e não no processo. Todo recurso que você precisa está lá esperando por você. Tudo. Tudo que Deus te chamou para fazer, o recurso está à sua espera. Deus só colocou o homem no mundo depois que todo o recurso que o homem tinha necessidade estava lá esperando por ele. A comida que ele precisava, o ambiente, a natureza, tudo. Tudo para o homem cumprir o propósito dele estava à espera dele. A única coisa que competia ao homem fazer era dar orientação ao que estava esperando por ele. Na medida em que o homem não percebeu o recurso e passou a trabalhar a partir da sua necessidade, ele desorientou o recurso que estava à espera dele. Então, nós não estamos vivendo uma falta de recurso, nós estamos vivendo uma desorientação do recurso. O recurso que era para expressar uma coisa está fora da sua orientação. Então, a vida não está. As coisas não estão esperando o recurso para acontecer, elas estão buscando uma orientação. Quem vai dar orientação? Os filhos de Deus. Por isso a gente se distraiu buscando o recurso, a estratégia, a metodologia, em vez de ter a sensibilidade de perceber que para cada situação, para cada localidade, para cada pessoa, uma orientação. Então Deus está contando a sua história de forma orientada. Então por isso que Jesus é o Alfa e o ômega, ou seja, tudo está orientado do princípio ao fim. Se eu desorientar isso, eu estou perdido. Eu vou pegar o mesmo recurso que era para cumprir um propósito, e esse recurso agora vai ser para minha perdição. Então, o que era para minha salvação passou a ser para minha perdição. O mesmo combustível que levaria você ao seu destino é o combustível que vai levar você para longe do seu propósito. Você vai queimar a mesma gasolina, usando o mesmo motor, fazendo aquilo que você sabe. Então você vai entrar num negócio, fazendo o que você sabe, o melhor que você sabe, com combustível para isso, com equipamento para isso. E quanto melhor você for, quanto melhor você fizer, quanto mais você fizer, mais longe você fica do seu verdadeiro propósito. Aí você vai ver que muita gente, depois de ter feito tudo que sabe, do jeito que sabe, depois de ter feito a coisa certa, termina a vida e fala: puxa, alcancei um resultado e não cumpri o propósito. Por isso, se não quiser ver esse dilema, fracassa. Quem não quiser viver o dilema da frustração, fracassa. Seja um fracassado o mais rápido que você puder. Fica doido. Vira bêbado. Aí o povo vai fazer reunião de oração para você. Vai montar instituto para te recuperar. Sogra não vai querer morar com você, vai querer que você mora com ela. Cunhado não vai pedir dinheiro emprestado para você, ele vai pedir emprestado para arrumar para você. Entendeu? Então você quer ter a vida dos seus sonhos? Fracassa. Porque Deus não vai te dar a vida dos seus sonhos, Deus vai te dar a vida que Ele planejou para você, para que você possa alcançar o seu propósito. Amém? Por isso, Cláudio, o texto que a gente vai ler aqui é o texto lá de Mateus, que fala do Domingo de Ramos, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram. Mateus 21. A Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o senhor precisa dele e logo vai devolver. Ora, se todo o recurso que eu preciso já estava à minha espera, eu não preciso ser dono de nada, glória a Deus. Eu quero chegar nesse grau de evolução humana. É um desafio, mas se Deus quiser, eu vou chegar nesse grau de evolução humana. Quando a gente é menino, a gente precisa ser dono. Depois que a gente fica amadurecido um pouquinho, você consegue alugar. Mas a hora que você ficar maduro mesmo, você só usa emprestado. Glória a Deus. Aleluia. Porque a hora que você terminou o propósito, você faz o quê? Devolve. Glória a Deus, velho. Amém, mano? Isso é um grau de evolução. Viu? Quando você está começando lá, que você precisa, você é dono. Depois você amadurece um pouquinho, você consegue tudo alugado. Amém? Até que você atinge o nirvana. Aí, meu filho, você vai entender que na vida tudo o quê? Emprestado. É entregue a você para que você cumpra o propósito, depois você devolve para quem é dono. Glória a Deus, amado, aleluia. Bom, vamos lá. E aí ele foi lá e aconteceu que se cumprisse o que fora dito. Eis que um rei vem a você humilde. O rei vem humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos. Sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os mantos sobre o caminho. Outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. Enquanto isso, algumas taças eram quebradas. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao que vem em nome do Filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém? Glória a Deus. Olha, a nossa distração está roubando de nós a pedagogia. Quando eu era menino, as pessoas iam lá nas cerealistas, enchia sacos e sacos de palha de arroz. Era palha, na época era palha de arroz o que sobrava. Levava para casa para tingir. Pegava serragem das serrarias, e aí a gente juntava serragem, juntava palha de arroz, coloria aquilo e fazia um mosaico maravilhoso na rua. Quantas vezes a rua de casa foi toda decorada de um lado do outro, com mosaicos inteiros assim, feitos pelas pessoas, crianças, adultos, com desenhos bíblicos, castiçais, tudo. E depois aquilo a chuva lavava. Então era um momento de arte popular, falando sobre a história, traduzindo a história nas ruas da cidade, um momento lindo, sem nenhum apego, com total disposição artística e uma coisa tão linda em que todo mundo participava, várias expressões, para contar uma história. E eu creio que hoje a nossa insensibilidade está fazendo a gente perder o sentido da história. Há uma história a ser contada e a gente está tão interessado em ter Jesus como Salvador que não entende a caminhada que ele quer que a gente percorra para entender o caminho da salvação. Porque a gente quer o objeto salvo, mas não quer a trajetória de salvação. E é sobre isso que a gente queria começar esse domingo, que antecede o domingo da Páscoa, essa história, né? O que isso significava, o que está se cumprindo aqui. A gente já falou bastante sobre isso na primeira reunião, e vamos continuar falando, só que...
A Lana, na primeira reunião, comentou que na geração dela, os girassóis tinham um símbolo, né? Agora, para essa nova geração, a idade da Rebeca, o girassol tem um outro símbolo. O Domingo de Ramos tem um símbolo. E legal você contar essa história que eu não conhecia, não vivi essa realidade de ver essas imagens sendo formadas no asfalto e tal. Essa semana eu conversava com um grupo de pessoas a respeito do Apocalipse e comentava a questão dos símbolos em Apocalipse. Por que os símbolos? Porque o símbolo tem o poder de dizer mais do que a palavra em si. Então, uma imagem tem tem o potencial de dizer algo mais do que a imagem em si. Isso é um símbolo, né? O símbolo tem... O Picasso tem uma frase, eu gosto muito de uma frase do Pablo Picasso, pintor do espanhol, ele diz assim: a arte é uma mentira que revela uma verdade. Acho muito legal isso. Na verdade, não é uma mentira, é um símbolo...
Uma realidade.
Que um símbolo, né? Uma imagem. Exato. Que revela uma verdade.
Ó, Gênesis diz isso, Deus quando quis expressar o que ele tinha para dizer, ele disse: façamos uma imagem, que seja a expressão de quem nós somos. Então...
E aí, nesse sentido, tenta imaginar essa cena que o Paulo Júnior leu aqui. Tenta imaginar. Nós estamos no universo judeu do primeiro século, Jerusalém lotada, a ponto de não caber as pessoas ali dentro. todo judeu minimamente piedoso deixava Alexandria, deixava Elefantina, deixava as cidades tanto da Mesopotâmia quanto do Egito e iam em direção a... Em toda a Judéia, o pessoal da Galileia, ia todo mundo para Jerusalém celebrar a Páscoa. Tinha uma semana, semana anterior, a semana dos pães ázimos, nós conversamos aqui na semana passada. E aí, eu preciso fazer um comentário muito, muito importante, que para nós é difícil entender. O que era aquele momento, aquela semana especificamente para os judeus? Muita coisa vinha acontecendo nos últimos 3 anos. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, caramba, ele curou um leproso. Aquilo não era uma cura só, aquilo dizia mais. Quando os evangelistas falam a respeito dos milagres de Jesus, eles dizem assim, os milagres que eu relatei aqui, os milagres que estão escritos aqui, são para que, ao ler, ao conhecer, ao saber, vocês saibam que ele é o Cristo. Havia uma expectativa de uma enormidade difícil da gente captar. Por quê? Lá atrás, a história desse povo é longa, lá atrás, Davi ouviu a seguinte profecia a respeito dele. A sua dinastia não terá fim. Davi ouviu isso e o judeu absorveu isso. De tal forma que a dinastia de Davi caminha de maneira ininterrupta. O reino do norte teve uma série de outros reis e outras dinastias foram tomando conta do espaço. Em Judá, não. O reino do sul, uma única dinastia, a dinastia de Davi. No entanto, num determinado momento, ela teve uma interrupção. Quando o povo foi para o exílio, não havia mais rei, não havia mais dinastia de Davi. E aí o povo teve que se rever. Teve que olhar para dentro e falar, ué, o que será que está acontecendo aqui? A dinastia de Davi foi interrompida. E aí o profeta Zacarias, que é esse que o Paulo Júnior leu aqui para a gente, que é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, volta a falar da dinastia de Davi, volta a falar do Cristo, do Messias, do ungido, do rei, mas começa a mexer com a cabeça das pessoas de tal forma que, olha, o Messias, a linhagem de Davi, o descendente de Davi, virá, mas não é do jeito que vocês imaginam. Ele vem e vai estabelecer o seu reino, mas não é o reino que vocês criaram. Ele vem com poder e glória, mas não segundo as expectativas que vocês estão construindo, a tal ponto que os reis, os imperadores romanos dessa época, entravam com cavalos. Ele não. Como havia sido dito, ele entra assentado numa jumentinha. Quando o povo olha para aquilo e faz a associação com a profecia que eles conheciam muito bem, com a profecia de Zacarias, vem aquele momento, aquela festa. Provavelmente muitas taças se quebraram, né, nessa festa. Muita coisa aconteceu. Mas olha, imagina, tenta imaginar essa cena. Um caminho é feito para que Jesus entre sentado num jumento e as pessoas iam colocando as suas roupas, fazendo aquele caminho, fazendo aquele trecho, aquele tapete de entrada. E todos olhando para aquilo dali pensando, é ele, é ele. Quando Jesus cura um leproso, é importante que a gente saiba disso. Nunca havia sido, não há histórico no povo de Israel depois da lei de uma cura de lepra. Há um histórico de cura de lepra antes da lei com a irmã de Moisés, Miriam, e há um histórico de cura de lepra fora do povo de Israel, com Naamã. E por que eu estou tocando nesse ponto? É que havia uma cerimônia muito importante para a cura de lepra. Está lá em Levítico. E aí o pessoal olhava e falava, bom, tem uma cerimônia para a cura de lepra aqui, mas nunca teve alguém vivendo a situação.
A cerimônia não funciona.
É uma cerimônia que não foi realizada. Aí, de repente, Jesus cura um leproso e diz para ele assim, agora vai lá no sacerdote para que isso sirva de testemunho, para que isso sirva de imagem, para que isso sirva de pedagogia para vocês. Qual? A de quem é que está fazendo isso?
É importante isso aqui, fazer uma pausa aqui para você entender que Jesus, ele presta atenção, às vezes você está achando que Jesus vem para resolver qualquer tipo de problema. Todos os milagres de Jesus, eles têm uma intencionalidade. Todos os milagres de Jesus estão associados à separação entre pessoas. É o cego, é o mudo, é o surdo, é o paralítico e é o leproso. Jesus não vem ajudar a pagar a dívida de empresa que foi mal direcionada. Jesus não veio resolver problema de casamento mal feito. Você não vê isso lá na Bíblia. Isso é outro assunto. Casamento mal feito é resolvido por gente que teve os olhos iluminados. Amém, irmãos? Amém. Empresa mal administrada é resolvida por gente que teve os ouvidos abertos. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus vem resolver problemas que estavam, que culminavam na lepra. A lepra era o símbolo máximo do isolamento humano. O leproso não podia tocar a mulher, não podia tocar o filho, não podia frequentar uma igreja, não podia tocar um negócio. O leproso ele tinha que ser separado da cidade, porque ele simbolizava o quê? A segregação humana. Então a lepra significava aonde o pecado nos levou. É isso. Aí isso estava traduzido no cego, no surdo, no paralítico e no mudo. Por isso que Jesus vem e pega a lepra, que às vezes você não teve o entendimento transformado, ele pega a lepra e traduz no cego. Então Jesus não está ungido para curar o leproso, ele cura o leproso para curar o cego. Ele diz, eu vim para iluminar os olhos do cego. Então está vendo? Então a cura de Jesus era para iluminar os nossos olhos, o olho do entendimento, para eu entender que toda a cura dele estava na relação, naquilo que me separava do meu irmão e que me impedia de cumprir o meu propósito, e não para consertar os trem errados da minha vida. Amém, irmãos? Beleza.
E a gente não percebe que a cura começou quando Jesus encostou a mão no leproso.
No leproso. Isso era impossível.
Todo mundo olhando, falando assim, mas como? Agora ele também é um impuro.
Exato.
Mas voltando, nesse momento em Jerusalém, então, uma expectativa gigante de que a dinastia de Davi fosse refeita e que agora todos os problemas daquele povo fossem resolvidos. E Jesus vem para dizer, é isso, mas os problemas de vocês não são o que os olhos de vocês estão vendo. Eu venho, de fato, para ser o salvador de vocês. Mas o que vocês entendem ser a salvação não é a salvação que vocês imaginam. Eu venho para revelar algo muito maior. Eu venho para dizer para vocês o seguinte. Eu chego aqui no domingo de Ramos e sei receber toda essa glória que vocês estão me apresentando. Mas eu também sei terminar essa semana numa cruz. Porque eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu quero derramar sobre vocês o mesmo espírito que permite a vocês passar por essa semana como eu. Recebendo glória, mas também morrendo numa cruz, com a convicção clara de que vai ser ressuscitado. Me parece muito significativo, Paulo Júnior, o quanto, conversava com a Luciana essa semana, o quanto nós, de uma forma geral, ainda estamos olhando para o Cristo como aquele ao qual nós precisamos oferecer alguma coisa para que ele se aproxime de nós, enquanto nós não o percebemos como quem oferece tudo para que nós nos aproximemos dele, no sentido de que nós sejamos os seus próximos. Deixa eu colocar isso de uma forma mais clara. Essa semana a gente conversava, né, e uma pessoa surgiu com uma dificuldade na compreensão do que é isso, do que é a cruz, do que é essa semana, do que é essa morte, o que isso representa. E aí, a maior parte das pessoas ainda acha que um dia, Deus virou para nós e falou assim, sai de casa. Presta atenção nisso. Muita gente acha que Deus um dia virou para nós e falou assim, sai daqui. Você cometeu um erro tão grave que você tem que sair de casa. E aí, se a compreensão for essa, você sai de casa e fica depois tentando fazer alguma coisa para que Deus te receba em casa de volta. O nome disso é religião, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. O evangelho é de um pai que ouviu do filho que estava saindo de casa e nunca fechou a porta para que ele voltasse. Há uma diferença grande nisso. O evangelho nunca foi a imagem de alguém que faz alguma coisa para Deus para que ele abra a porta para você entrar. O evangelho sempre foi o seguinte: meu filho, as portas estão abertas. Entra, volta para casa. Esse é o evangelho. Esse povo está aqui o tempo todo achando que tem que oferecer alguma coisa para Deus para que um Salvador seja enviado, de tal forma que a imagem que eles tinham criado a respeito do que seria a vida seria de fato encontrada, como se a vida fosse ser liberto do Império Romano, ao invés de descobrir que o sentido da vida não tinha nada a ver com o Império Romano, tinha a ver com outro nível de liberdade, um tanto quanto mais profundo. E é exatamente essa a liberdade para a qual nós fomos chamados. A liberdade de atravessar qualquer circunstância, afinal de contas, nós temos o Espírito que nos permite independer das circunstâncias. Embora a gente sofra a circunstância, embora a gente viva a aflição da circunstância.
Não é uma analgesia. Não é uma analgesia. Amado, quando eu falei aqui...
Tá ligado.
Se você não quer ser um cristão, seja um bêbado. Porque é isso que as pessoas estão fazendo e não estão percebendo. As pessoas estão se drogando de religião. Sabe qual é a maior droga consumida hoje de maneira lícita? A religião. A religiosidade, por isso que alguém definiu que a religiosidade é o ópio, é a analgesia. Porque é um entorpecente. O que, que ofereceram para Jesus na cruz? Cachaça. E sopa, analgésico, droga, entorpecente. O que, que virou sexta-feira? Hoje é sexta-feira, é dia de morrer? Não, é dia de ficar bêbado. Porque só tem um jeito de enfrentar a bagaceira que vai te devolver para casa. Sabe como é que você consegue enfrentar a sua intimidade de sábado e domingo? De ressaca. E aí não é de se admirar que domingo virou o quê? Extensão de um fim de semana mal resolvido. Em que as pessoas vêm no domingo para tentar corrigir uma semana mal terminada. Então não deu conta de terminar bem a semana na sexta-feira, entrou para o sábado de porre, estendeu o porre, aí vem de ressaca pedir que Deus resolva. Domingo não é para resolver uma semana mal terminada, mano. Domingo é para finalmente começar bem uma semana. Para que, independente do que ela vai te oferecer, você vai ser uma pessoa bem resolvida. Então, o Salvador não é o resolvedor dos seus problemas. O Salvador é aquele que te transforma numa pessoa bem resolvida, independente do problema que você vai ter. Então, Jesus não veio me salvar dos meus problemas. Jesus veio me tornar uma pessoa bem resolvida para os problemas que eu vou ter que enfrentar. Glória a Deus, amado. Não vem para me dar a mulher que eu mereço. Vem para me transformar no marido que ela precisa. Glória a Deus, irmão.
Amém.
Aleluia. Como é que o Adão recebeu a mulher dele? Morto. Enquanto ele estava morto, Deus estava fazendo a mulher dele. Ele acordou da ressurreição, nunca tinha visto mulher. Achou bonito, nunca tinha visto. Nem sei se a Eva era tudo isso. Mas ela era a Eva, para quem nunca viu mulher, era tudo isso. E a primeira impressão causou, falou, achei a mulher da minha vida, ela vai me ajudar. Mal sabia ele que ela ia ajudar ele
em tudo.
Ele ia saber daqui para frente que era a pessoa que ele ia amar tanto a ponto de entender que por ela valia morrer e não que por ela valia viver. Vale viver por aquilo que te interessa, vale morrer por aquilo que você ama. Vou repetir devagar, que às vezes passou rápido. Vale viver por aquilo que te interessa, vale morrer por aquilo que você ama. É isso. E aí, sabe o que aconteceu? Assim, eu queria dar um testemunho aqui do que vem muito forte no meu coração nesse domingo de Ramos. Quem não sabe entrar seu momento de glória com humildade, não sabe encontrar glória no seu momento de humilhação. Vou falar devagar. Quem não sabe entrar seu instante de glória com humildade, não saberá encontrar glória na humilhação. E sabe o que está matando o povo? Não é a dificuldade. O que está te derrubando no final da semana não é o tamanho do problema que você está enfrentando. É a presunção do acerto com que você começou a semana. Sabe o que está destruindo casamento, empresa, relacionamento, amizade? O que está destruindo todas as relações? É achar que é o nosso acerto que está garantindo isso. Que a gente fez a escolha certa, que nós decidimos, que nós sabemos, que nós temos uma estratégia, que nós temos uma metodologia, isso vai garantir. Então nós estamos entrando no nosso domingo de Ramos montado em 1000 cavalos. E depois não sabemos enfrentar a sexta-feira lá da paixão, quando você é desmontado dele e humilhado como se você devesse todos os cavalos. Então, o que mata a gente, Cláudio, não é a dificuldade, não, rapaz. É a presunção do mérito. É a expectativa do acerto, do benefício. É porque nós começamos a semana montado num cavalão. Em vez de ter entrado nele assim, raso, num jumentinho, com a certeza de que nós somos o quê? Absolutamente dependentes da fidelidade e da misericórdia de Deus. Porque em 5 dias o povo que te exaltou quer ver você morto. 5 dias, o homem que foi exaltado é inimigo público. E sabe por que o homem exaltado como rei se tornou inimigo público em 5 dias? Porque vai ler lá na Bíblia, pega Mateus, Marcos, Lucas, pega todos os evangelhos. A partir desse domingo aqui, dessa entrada triunfal, Jesus não operou mais nenhum milagre. Jesus não fez mais nada para atender a expectativa de quem quer que seja. Sabe o que ele fez depois dessa entrada gloriosa? Ele foi condenar a hipocrisia de quem frequentava igreja. Ele foi dizer, vocês estão achando que eu vim aqui manter o culto de vocês e corresponder às suas ofertas, dízimo e oração? Eu vim aqui derrubar essa bagaceira. Porque vocês transformaram tudo isso em comércio. Tá bom? Depois disso aqui, ele foi lá falar assim, eu vou derrubar aquilo que vocês levantaram conforme a minha orientação. Eu dei uma orientação para vocês e vocês transformaram isso em outra coisa. A orientação que eu dei para vocês era para juntar pessoas, amar pessoas, chamar um inimigo de irmão. E vocês, a partir dos templos, cultos, dízimos e ofertas, estão chamando irmão de inimigo. O encontro de vocês é para chamar um filho de capeta em filho de Deus. Vocês estão chamando um filho de Deus em filho do demônio. Ah, vocês estão achando que eu vou libertar vocês de Roma? Não, vou ensinar vocês a pagar imposto para quem rouba vocês. Rapaz, quem quer um salvador desse? Ensinar nós a pagar imposto para político corrupto? Não, pá, vamos pagar propina. Quem tem que pagar imposto? Não, o dinheiro que eu pago imposto, eu pago 2 vezes a propina e recebo 2 vezes o lucro. Jesus estava ensinando a pagar imposto. Foi isso que ele ensinou depois do domingo de Ramos. Sabe o que ele ensinou depois do domingo de Ramos? Eu mandei meu filho cuidar de vocês, vocês foram lá e mataram ele. Mandei lá, mandei pá. É isso que vocês fizeram. Vai contar a parábola dos talentos. Rapaz, Jesus vai fazer uma desconstrução. Depois desse domingo, todo mundo esperando que Jesus ia trazer a cura. E ele só traz o sacrifício. Ele vai falar da parábola do banquete. Muita gente está lá regalando. Ele fala assim, escuta, que roupa é essa que você está vestindo? Quem te chamou? Sabe o que Jesus vai ensinar aqui depois do domingo de Ramos? vai ensinar que aquele que fez tudo certo esperando ser reconhecido está condenado. E aquele que fez tudo errado e momentaneamente se arrependeu, conheceu o Pai mais do que aquele que fez tudo certo. Esse é o evangelho que a gente queria escutar? É isso que nós estamos chamando de caminho de salvação? Tem que matar esse cara, então, meu mano, em 5 dias. Para de corresponder à expectativa das pessoas. Para de se corromper com as suas próprias expectativas e com as expectativas dos outros e começa a entregar para elas a verdade. Começa a buscar a verdade. A verdade do seu casamento, a verdade da sua... Busca a verdade da sua empresa. Quem aqui tem coragem para buscar a verdade da sua empresa? A verdade dos seus negócios. Não para sua empresa pagar a conta das suas expectativas, mas para sua empresa representar a verdade do seu propósito. Você chegar lá amanhã, segunda-feira, e falar assim, Deus, de hoje em diante, essa empresa aqui é para revelar o eterno propósito do Senhor na minha vida. E não para pagar a conta das minhas expectativas. Pronto. Simples assim, ué. E veja se o grande risco é de a cruz não estar esperando você na sexta-feira. Amém, amados? O jovem rico procurou Jesus e falou assim, como é que eu posso entrar no reino de Deus? Jesus falou assim, cumpre Moisés. E aí ele falou, já estou cumprindo. Já estou cumprindo. Então, isso quer dizer que o jovem rico era o quê? Não, dizimista. Amém, irmãos? O que, que o jovem rico era, Andrew? Dizimista, porque ele estava cumprindo Moisés. Né? Então, o que, que o jovem rico era? Deus falou, ah, então você é isso mesmo? Então, fala o seguinte, porque tem um certo tipo de gente que se você não falar a língua que ele entende, não adianta. Então você quer conversar com Jesus empresarialmente, comercialmente? Então Jesus sabe conversar também. Ele fala, ah, beleza, então tá bom. Então vende tudo. Então vamos falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro? É de dinheiro que você quer falar com Jesus? Você está precisando de dinheiro para resolver esse problema? Deu ruim? Deu ruim? A conta não está fechando? Entalou, é de dinheiro que você vai falar? Então Jesus fala assim, tá bom. Então pega o que te sobrou e entrega. É de dinheiro que Jesus está falando? Nunca foi. Mas ele vai ter que falar de dinheiro de um jeito que quem gosta de falar de dinheiro entenda. Amém, irmãos? É isso. Rapaz, então, Cláudio, pelas misericórdias de Deus, o que, que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Você está ensinando o seu filho a ter dinheiro para entrar na cidade com 1.000 cavalos. E está fazendo seu filho acreditar que se um dia ele tiver dinheiro para comprar um transporte de 1.000 cavalos, ele vai entrar na cidade como um conquistador. Sabe em quanto tempo isso cai? 5 dias. Se você não tiver formado um homem que sabe ser humilhado, ele não vai saber o que é ser glorificado. É isso, amados. Nós estamos pagando para os nossos filhos serem ensinados que é o poder, a força, a roupa que eles vestem, a impressão que eles causam. E aí as pessoas não têm apego à história. Perdeu o sentido da pedagogia, perdeu o sentido da pintura. A imagem ficou dessignificada. Deus trabalha com imagem? Trabalha. Deus trabalha com grife? Trabalha. Deus trabalha com grife. Deus trabalha com marca? Trabalha. Trago no corpo, as marcas de Cristo. Então, Luciana, Deus trabalha com marcas e grife, assinatura, que conta uma história. Agora, para que você quer ter uma marca? Para que você quer ter uma marca? Para que você quer ter um relógio de marca? Um carro de marca? Uma roupa de marca? Porque você representa a história? Porque você traduz os valores que estão implicados naquela marca? Ou porque você quer causar uma boa impressão? Ou porque você quer impressionar? Você é alguém que conta aquela história? Você traduz Chanel? Você é alguém que representa a história de Louis Vuitton? De Armani? Ou você quer simplesmente impressionar, dizendo para todo mundo que você tem dinheiro para comprar essa marca? Hein, irmãos? Nós estávamos aqui com uma menina aqui da Galeria Cerrado, a Cissa. Tem gente que vai lá na galeria e quer comprar um quadro para levar para casa. Aí ela apresenta um quadro que diz respeito à história da pessoa, mas ele não quer, não. Ele quer comprar um quadro que todo mundo vai chegar na casa dele e vai ficar impressionado e falar, rapaz, sabe qual é a primeira pergunta que a pessoa vai fazer para ele? Não, fala para mim, qual que você acha que é a primeira pergunta, Luca, que vai estar... Ele, rapaz, é capaz que ele manda fazer uma etiqueta. Para todo mundo ter certeza. E sabe o que ele não sabe? Traduzir a história. Porque quando você quer contar uma história, você consegue contar ela montado num jumentinho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu tenho que contar essa história. Eu cresci numa relojoaria. Meu pai, meus tios, tudo era vendedor de relógio. Mas eles eram vendedores de relógio que contavam uma história. Vou te falar uma coisa sobre meu pai. Um dia... Um cliente do meu pai chegou lá com um relógio Omega. Meu pai era o único cara da cidade que abria um relógio Omega porque tinha coragem de consertar ele. Amém? Aí chegou um relógio Omega para meu pai, de ouro. Amém? Porque o Omega não fazia nem faz relógio dourado. É bom você saber. Amém? E aí ele chegou lá com aquele relógio, meu pai abriu, virou o fundo do relógio. O relojoeiro que o cara tinha levado para arrumar não deu conta de abrir, porque ele não tinha ferramenta própria de abrir um relógio Omega. Porque abria só com a ferramenta lá própria. Sabe o que ele fez? Ele fez um furinho. Ele pegou uma furadeira e furou o fundo do Omega para tentar abrir. Eu vi meu pai pegar aquele, eu estava lá, eu vi meu pai pegar aquele relógio e correr uma lágrima no olho. Porque aquilo para ele era um sacrilégio, era uma maculação. Não é uma maculação do relógio, era uma maculação da sua história. Era um estupro cultural. Estou falando a verdade. Você não sabe o que é isso, mas um relógio mecânico, uma das peças principais do relógio mecânico é o cabelo. O cabelo do relógio é uma molinha fina, mais fina do que um cabelo de cabeça, ela é enroladinha assim, e ela que dá o pulso, é a mola que faz o pulso do relógio. Então aquela molinha fica esticando, encolhendo, ela que dá o pulso do relógio. Aquilo não tinha aquilo para trocar não, Matos. Então quando chegava lá, um relógio azarado que passou na mão de um Entendeu? E aquilo vinha tudo assim, ó, igual um bombril. Eu vi meu pai ficar 2 semanas em cima de um cabelo, de um relógio que não tinha peça de reposição, que ia levar meses para chegar, e ele recuperar aquilo, ele recuperar aquela mola, aquele cabelo, até ela funcionar de maneira precisa para devolver aquele relógio à sua originalidade. Ele não estava consertando. Presta atenção. Não peça para Deus consertar você. Vá em qualquer religião. Procura qualquer líder, guru, influenciador. Procura qualquer ser humano e ele vai consertar você. Mas só quem te fez vai devolver você a sua originalidade. É isso. E você, na sua forma original, você entra numa cidade montado numa jumenta, termina a semana pregado numa cruz e revela a glória de Deus. Seu certo não te corrompe e o seu pior errado não te compromete. Glória a Deus, amados. Simples assim. Eu tenho um relógio em casa. E já vou avisando. O dia que você me vê com ele, ele não é original. Mas ele é relógio. Então ele não é falso. Ele marca a hora. Funciona com precisão. Lá no mostrador dele está escrito Beaumessier. Mas ele não foi fabricado pela Beaumessier. Beaumessier é uma marca tradicional e quem me deu de presente esse relógio mal sabia que eu tinha um relógio Beaumessier ganhado do meu tio quando eu formei para engenheiro. E um dia eu estava cochilando em casa com a porta aberta, alguém entrou e roubou meu relógio. Eu jamais ia comprar um Beaumessier de volta. Mas aí de um irmão que sentava nessa cadeira aqui, onde é que está lá, chegou para mim, falou assim: eu sei que você gosta de relógio, já percebi. Eu falei: não, o relógio tem a ver com a minha história. Conheço a história. Gosto de ver essa história traduzida. Ele falou: então, eu tenho um lá em casa, que ele não é, ele é falso. Eu falei: então ele não é relógio. Eu falei: é relógio. Eu falei: então ele não é falso. Ele marca a hora? Ele falou com precisão. Eu falei: então ele é relógio. Ele falou: só que é outra marca. Eu falei: pode trazer. O seu eu uso. E ele me deu de presente. Então o meu relógio lá está escrito Beaumessier, mas a marca dele é José Maria. A hora que você vê lá Beaumessier no mostrador do meu relógio, você traduz para José Maria, que é a tradução daquele relógio para Beaumessier. Porque o Zé Maria sentava aqui, tosco, um homem simples. Toda a reunião que ele vinha aqui, terminava, ele me abraçava, falava assim: Paulo Júnior, tem de nada. Quero te falar, Paulo Júnior, que eu não entendi nada, mas fez todo o sentido. Cada vez que eu sento aqui, eu entendo menos. E cada vez mais faz sentido. A obra de Cristo na sua vida não é para que você entenda. É para que finalmente você faça sentido. E aí no seu momento de maior glória, você vai entrar montado numa jumenta. E quando todo mundo achar que você está vivendo o seu pior momento de humilhação, é ali que você vai revelar toda a glória de Deus na sua vida. Quando todo mundo achava que você ia entrar com poder, você entrou montado numa jumenta. Beleza? E quando todo mundo achava que a sua vida acabou, que deu tudo errado, você vai dizer: Pai, agora glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Glória a Deus, amados. É isso. É isso. O dia que você me vê com esse relógio, ele é, não tem jeito de não ver, porque ele é grandão, ele é do mostrador branco, escandaloso, pulseira preta. Você vai falar, hoje o Paulo Júnior está usando o relógio Zé Maria dele. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Um privilégio. A gente está aqui podendo ajudar um ao outro a essas desconstruções, né? Porque o mesmo povo que acha que você é o cara no domingo, acha que você é o cara na sexta-feira. O mesmo povo que acha que você é o cara no domingo que vai salvar todo mundo, acha que você é o cara na sexta-feira que está prejudicando todo mundo. O mesmo povo fala assim, agora ele vai libertar nós. Na sexta-feira está dizendo, agora nós vamos ficar livres dele. Amém, mano? É por aí, viu, meu irmão? Então, não se iluda. Seu momento de maior glória, monta numa jumentinha. Para que no momento, quando todo mundo vai achar que agora você está vencido, porque é humilhação demais, você vai revelar a glória. Aleluia. Glória a Deus.